conhecer os títulos das notícias às 13, na Rádio Verde. Olá, boa tarde.
Sejam bem-vindos. A Assembleia Municipal de Tomar assinala a passagem do 43º aniversário do 25 de Abril. Há cidadãos a pagar IMI de terrenos que foram doados pelos próprios ao município. Abril volta a realizar-se mais uma edição do Linha Summer Fest, que vai correr na Linha Feira. Fechamos com a nota do dia, hoje com a Tiago Carrão.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta terça-feira, dia 25 de abril, nas regiões do norte e do centro, vão ser céu geralmente pouco nublado, apresentando-se em geral muito nublado no litoral. Até fim da tarde, vamos ter aumento temporário de nebulosidade na região norte, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca. O vento vai ser em geral fraco, vamos ter alguma neblina ou nevoeiro e pequena descida da temperatura mínima no interior, com descida da temperatura máxima e também no interior. Máximas previstas para o dia de hoje para Tomar 24 graus, assim como Santarém. Vamos ter 23 para Castelo Branco, 22 para Porto Alegre, 21 para Coimbra e Lisboa e 19 graus para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Verde. Há uma hora. Boa tarde.
As notícias na RTP são de Vítor Melendas.
Sejam bem-vindos. O Salão Nobre dos Passos do Conselho recebeu, na manhã de hoje, a sessão solene da Assembleia Municipal Comemorativa dos 43 anos da Liberdade. Uma sessão temática onde cada uma das forças políticas se referiu à data num conjunto de discursos que abordaram sobretudo as conquistas alcançadas pelo poder local neste 25 de Abril e sobre aquilo que ainda falta cumprir em nome de Abril. O Bloco da Esquerda fez a primeira intervenção feita na ocasião pelo deputado Felipe Vintém.
Comemoramos hoje 43 anos de Abril. Ao celebrar o 25 de Abril, homenageamos os militares que saíram à rua num gesto de determinação e coragem. Venceram o medo e a inércia e assumiram os riscos de um gesto libertador com a coragem de quem tem a consciência que só pela força o fascismo em Portugal cairia. Hoje, ao celebrarmos o 25 de Abril, relembramos Salgueiro Maia, o homem que foi o exemplo de coragem e simplicidade e despojamento. O 25 de Abril é o resultado de anos e anos de luta de gente anónima que nunca desistiu e que nunca baixou as exigências de liberdade, de democracia e de direitos fundamentais. No 25 de Abril homenageamos também os jovens anónimos que de Portugal foram levados para guerras injustas contra povos que com os portugueses fizeram um percurso histórico de séculos nos diferentes continentes. Mas homenageamos também os povos que nos movimentos de libertação nas antigas colónias lutaram pelo mesmo ideal de liberdade individual e de autodeterminação desses povos. O golpe militar do 25 de Abril foi uma porta aberta, um impetuoso movimento popular que consolidou o derrubo do regime e arrancou conquistas. Foi essa iniciativa que impôs a liberdade de expressão e de associação, liquidou a polícia política e construiu a democracia. Foi a luta dos trabalhadores num intenso processo revolucionário que alcançou melhores salários, férias pagas, contratos coletivos e um conjunto variado de justos direitos. Com o 25 de Abril iniciou-se um novo processo de representação e participação política.
Seguiu-se a intervenção do representante da CDU, Paulo Macedo, que também, referindo-se ao 25 de Abril, retratou um conjunto de situações que faltam ainda a cumprir em relação a Abril. CDU, que referiu que a coligação vai avançar com a apresentação na Assembleia da República de processos como sejam a regionalização.
Falar do poder local democrático sem falar do processo de regionalização, ainda por concretizar, apesar de consagrado na Constituição da República, leva-nos a pensar nos obstáculos criados e a relembrar como era antes do 25 de Abril. À data da Revolução do 25 de Abril de 74, no plano administrativo, o país encontrava-se dividido em freguesias, conselhos e distritos, existindo ainda as regiões de planeamento regional, criadas por um decreto de 1969, mas que eram simples agregados distritos para efeitos de planeamento económico. Reforça-se ainda que aquelas regiões de planeamento não faziam parte da organização local autárquica. Restiam-se apenas de um caráter de meros serviços periféricos dependentes do poder central. E estava dividida em seis regiões, Norte, Centro, Lisboa, Sul, Açores e Madeira. Só depois, em 1979, a 21 de dezembro, foi publicado um decreto, 494-79, que criou as Comissões de Coordenação Regional, que eram órgãos externos do Ministério da Administração Interna. E estas vigoraram até 2003, quando se criaram as atuais Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional, que vigoram. Ou seja, passámos de regiões de planeamento regional para comissões de coordenação regional e, por fim, para as comissões de coordenação e desenvolvimento regional. E agora, quando se fala que se vai democratizar estas últimas, as comissões de coordenação e desenvolvimento regional, somos mais uma vez obrigados a recordar que também em 2002 e em 2003 era o que prometiam. Falava-se que era necessário democratizar as antigas CCEs. Podemos então afirmar que desde 1969 até hoje, mesmo já depois do 25 de Abril, legislatura após legislatura, vários programas de governo e, apesar do imperativo constitucional, nunca se conseguiu criar as regiões administrativas.
Seguiu-se a intervenção de Laura Rocha, a representante dos intendentes Porto Mar, na Assembleia Municipal, recordou as alterações que têm sido introduzidas à lei no que se refere ao poder local. Alterações que, disse, desvirtuam aquilo que é efetivamente o poder local.
És embora os muitos atropelos e desvirtuações que têm sofrido ao longo dos tempos, consubstanciados nas consecutivas alterações ao seu regime legal e à limitação da sua autonomia, o poder local democrático está enraizado na nossa vida coletiva e transformou profundamente a nossa sociedade, quer no plano económico, quer social. Não se pense, contudo, que esta mudança está isenta de contratempos ou de más opções. Os atropelos legais e o mau uso de dinheiros públicos a todos os títulos condenáveis, que têm manchado algumas autarquias, têm servido para justificar, perante a opinião pública, a continuidade da centralização de poderes na administração pública central e nos poderes que gravitam em torno dela. Pese embora as obras de fachada e algum desperdício de recursos, o poder local foi um grande motor de desenvolvimento e de bem-estar da população portuguesa. O poder local democrático alicerçou-se na vontade das suas populações e na sua participação cívica. O povo português tornou-se mais consciente da necessidade de participar nos assuntos coletivos e do seu direito de decidir e exigir que sejam prestadas contas das decisões tomadas em seu nome. Sendo este outro dos grandes legados da Revolução de Abril, que importa honrar, defender e aprofundar cada vez mais nos tempos que correm. Apesar de todas as conquistas, Portugal continua um país com graves assimetrias geográficas, sociais e económicas. A transformação da rede de municípios em nome de programas de ajustamento e da eterna reforma do Estado, que tem conduzido à extinção de infraestruturas e serviços de apoio às populações, está a custar a desertificação de uma parte substancial do país.
Nuno Ferreira, do PS, abordou a questão dos valores de Abril em aspectos como a saúde, a educação, o emprego, que disse é preciso refletir em nome de Abril.
No Portugal contemporâneo, é essencial resolver os desequilíbrios que, em específicos ciclos governativos do nosso país, pela convicção do discurso meramente baseado em variáveis económicas, promoveram, à sua escala, a pobreza, a exclusão social, desigualdades entre cidadãos, no acesso à saúde, à escola pública, à habitação, ao emprego, valores essenciais que é premente Abril refletir. Estes serão, certamente, os maiores desafios do Abril contemporâneo. Celebrar 25 de Abril, o Dia da Liberdade, assume-se hoje como um sentido de responsabilidade e de esperança, mas também de reflexão profunda sobre o passado, o presente e o futuro. Porque a liberdade, como bem sabemos, não nasce connosco, conquista-se. Em 25 de Abril de 1974, os portugueses souberam conquistá-la, após anos e anos de luta e sonho, de resistência e fé, de lágrimas e esperança. Saibamos também nós, com as nossas luzes, saberes e convicções, continuar a beleza e a força do sonho de Abril. Celebramos, por isso, Abril, sempre Abril, pela democracia, que é a pedra angular fundamental da liberdade de um Estado em direito. Relembrar esta data, como hoje e aqui e agora fazemos, na sua diversidade, é respeitar o passado, consolidar o presente e construir o futuro num país mais igual, mais justo, mais fraterno e, quiçá, mais perfeito. Pois, por mais que se já tenha feito nos últimos tempos, enquanto e onde existir uma desigualdade, abril ainda não estará cumprido.
Seguiu-se a intervenção de Tiago Carrão, em nome do Partido Social Democrata, que refletiu também sobre a ação do poder local. O poder local, que disse, é promotor de desenvolvimento e também de investimento.
Estamos aqui hoje porque também o poder local democrático foi uma das grandes conquistas de abril. O poder local foi e é determinante na promoção do investimento público, da infraestruturação do território e do progresso do país. O poder local é o alicerce da construção de uma sociedade mais democrática, mais coesa, mais inclusiva, mais sustentável. O poder local decide melhor, o poder local gera melhor, o poder local faz mais com menos. Não há outro poder em Portugal tão próximo dos cidadãos, o que melhor sabe ouvir as pessoas. Somos, por isso, os mais bem preparados para realizar o verdadeiro desígnio do poder público: servir os cidadãos. Volvidos 43 anos, os autarcas são a personificação da mesma coragem, determinação e espírito de missão dos militares de abril. Enquanto autarcas, temos a responsabilidade de defender os interesses das nossas populações, de trabalhar em prol das nossas comunidades, em tomar, apesar de todas as potencialidades da nossa terra, do sangue e suor derramados para construir este grande concelho, ainda muito falta fazer para cumprir Tomar. O mundo mudou e continua em constante e acelerada mudança. Vivemos no tempo do desenvolvimento sustentável, da criação de fatores de competitividade entre municípios e freguesias, da integração social de todos os cidadãos, desde o combate à pobreza, ao abandono escolar e à qualificação das pessoas e da busca ativa do investimento. É um mundo mais exigente a cada dia que passa e que não perdoará àqueles que não se conseguirem adaptar a esta realidade. Uma resposta reativa a estes desafios não é suficiente. Temos que ser proativos. Temos que estar na linha da frente. Basta de andar a correr atrás do prejuízo.
Por último, a intervenção de Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, fez uma reflexão em torno daquilo que mudou com o 25 de Abril, nomeadamente ao nível dos direitos.
Ao longo destes 43 anos, Portugal mudou e muito. Desde logo na igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. É bom que não esqueçamos que até há bem pouco tempo as mulheres só podiam ausentar-se do país ou arranjar trabalho com autorização dos maridos e não tinham liberdade de voto. Mas Portugal também mudou em muitos outros aspectos, nomeadamente na autonomia do poder local, passando a mesma a ser consagrada na lei fundamental do país, o que permitiu maior proximidade com os cidadãos. Importa, a meu ver, numa Assembleia que é representativa do povo e no Dia da Liberdade, refletirmos todos quanto à autonomia do poder local. Será que existe autonomia do poder local quando, através do financiamento das autarquias locais, se subverte a repartição dos recursos públicos? Quando são colocadas restrições às formas de governação das estruturas dos serviços municipais? Será que existe autonomia quando setores tão importantes para a vida de todos nós, como sejam os setores das águas e saneamento ou da energia, sejam supervisionados por entidades reguladoras que impedem a prestação de um serviço de qualidade, mas sobretudo de um serviço de proximidade? Será que existe verdadeira autonomia quando apenas 15% da totalidade dos impostos cobrados pelo Estado são afetos aos municípios? Já imaginaram o que seria o país se as autarquias, as juntas de freguesia, apenas cumprissem 15% das suas competências? E por falar em competências, não posso deixar de manifestar preocupação com o conjunto de competências que pretendem transferir para as autarquias, como sejam na área da saúde, da educação, da segurança social, da cultura e ainda da floresta. Considero que o acesso por parte dos cidadãos a este conjunto de competências, com exceção da floresta, são valores universais. É que não basta transferir as competências mesmo que acompanhadas de um envelope financeiro. São necessários recursos humanos. É necessário repensar todo o edifício organizacional em que as autarquias assentam e, quanto a este último aspecto, nada é dito.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há pessoas a pagar impostos municipais sobre imóveis, sobre parcelas de terreno que foram doadas pelas próprias à Câmara de Tomar. A revelação foi feita por o Cristóvão, vice-presidente da autarquia Navantina, que deu mesmo conta de muitas situações do género, não só tendo por base o pagamento do IMI, mas também com construções que não ficaram devidamente licenciadas, porque ao longo dos últimos anos essas doações não foram processadas de acordo com o desejável. Ou seja, também há exemplos de cidadãos que quiseram vender terrenos ou até mesmo em feitos de herança e os problemas surgiram porque as situações não foram devidamente registadas, lamentou Hugo Cristóvão.
Há cidadãos que doam, enfim, parte dos seus terrenos para, neste caso, para um alargamento de estrada. Ora, ao longo de muitos anos isso aconteceu e não estou aqui a acusar ninguém, era assim. Nenhum partido, nenhuma pessoa em particular, mas de facto muitas vezes as pessoas davam terrenos para alargar estradas ou para outras situações, mas nomeadamente para alargar estradas, e nada ficava registado. E então estamos a deparar-nos com muitas situações de pessoas que, enfim, por várias razões, às vezes porque querem vender o terreno ou querem vender, enfim, ou passar para herança ou por qualquer outra situação e as coisas não estão devidamente registadas e, portanto, nós estamos a tentar resolver, e já conseguimos resolver alguns e estamos a tentar resolver muitas outras situações e estamos inclusivamente a tentar encontrar um modelo que pudéssemos trazer aqui à reunião de Câmara para o mais possível tentar resolver a generalidade dessas situações, o que também não é fácil resolver no abstrato, mas apenas não queria deixar de sublinhar isso. Portanto, poderá haver situações que, junto de algum de vós, seja referido a essa situação. Portanto, nada melhor do que vir aos serviços para nós tentarmos ver o caso concreto. Depois há até, por vezes, situações de pessoas que estão a pagar IMI sobre terrenos dos quais, na verdade, já não têm a totalidade desse terreno, porque uma parte dele foi doado para, lá está, para uma estrada ou para qualquer outra situação. Por vezes acontecia inclusivamente que sobre essa estrada depois eram feitos muros e era dito às pessoas que não precisavam de, enfim, de fazer mais nada porque tinham doado, mas isso não ficava escrito e, portanto, esses muros não têm licença. Enfim, há um conjunto de situações relativamente a esta matéria de muitos anos e que, de facto, nessas alturas as coisas eram todas, como se costuma dizer, de boca e hoje criam problemas a esses proprietários. Portanto, era apenas esse sublinhado e esse alerta e dizer que, de facto, estamos a tentar resolver muitas dessas situações.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou por unanimidade a cedência de terrenos por parte de alguns cidadãos para o alargamento da Estrada Municipal 532 em Vendas do Rijo, Alqueidão, Freguesia de Olalhas. Este é um desejo da população, nomeadamente para quem utiliza a via em causa, cujo estado está longe do desejável. A autarquia Navantina chegou a acordo com alguns proprietários de terrenos que, dessa forma, dentro do interesse público, aceitaram doar parte dessas propriedades para que a desejada intervenção seja feita. Nesta altura, o processo está na elaboração do caderno de encargos, sendo que tudo aponta para um investimento a rondar os 350 mil euros. Caso a empreitada fique por menos deste valor, então o processo será mais rápido. Caso contrário, ou seja, se o montante em causa for excedido, então será necessário um visto do Tribunal de Contas. Ainda assim, conforme avançou o Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, tudo aponta para que a obra possa arrancar durante os meses de junho, julho, agosto, meses onde Olalhas até tem um enorme fluxo de visitantes. De 28 a 30 de abril volta a realizar-se mais uma edição do Linha Summerfest na Linha Ceira. Esta sexta edição arranca na sexta-feira e conta com um conjunto de atrativos, desde logo no arranque com uma noite no feminino. A iniciativa teve a sua apresentação no último sábado, no pavilhão multiusos da Associação Cultural e Recreativa do Linha Ceira, e na altura a ERTS falou com o Presidente da Direção da ACR, Lino Lopes, sobre o evento que pode vir a mudar de nome já no decorrer do próximo ano.
Por brincadeira, até já me disse, mas Summerfest é no verão, nós ainda estamos na primavera. É correto, mas as pessoas já se habituaram também ao nome do festival e decidimos ainda este ano fazer. Talvez para o ano, e isso levantando um pouco o véu, o LSF, Linha Summerfest, poderá ser talvez Linha Springfest, por se enquadrar na primavera. Mas esta data é uma data que não há, por enquanto, exames na escola, os alunos estão disponíveis, é um fim de semana, neste caso, alargado de 3 dias, com mais o feriado do dia 1 de maio, que é na segunda-feira, o que nos permite também fazer o domingo e as pessoas poderem se deslocar cá. Criámos 3 noites diferentes, uma noite Ladies Night na sexta-feira dedicada às mulheres, portanto, às meninas. Haverá de certeza surpresas para elas na noite, não vou por enquanto levantar o véu, portanto isso será mesmo na sexta-feira, mas elas podem contar que vão ter coisas só para elas, até talvez entrada à borla, vamos ver. No sábado temos uma noite mais para a Onda Rock, portanto, ou seja, vamos ter um grupo que é os Declínios na Onda Rock. Esqueci-me de dizer que na sexta-feira, portanto, as duas DJs são femininas também, portanto, é toda uma noite feminina. E depois, no sábado, com os Declínios, uma noite de rock com também um disco jockey. Já esteve cá connosco também noutras edições, o Miguel Chagas, ex-locutor da Rádio Comercial, um homem ali da batalha que, pronto, gostou de estar connosco, nós também gostámos que ele tivesse estado cá e voltámos a convidar. No domingo, uma banda da zona de Leiria, que se chama A Partir Tudo, uma banda de covers, Remember, tanto a lembrar os velhos tempos, dos anos 80 e 90, e o DJ também que faz aqui o Remember Pim Pim, portanto passa a publicidade para eles, mas o Manuel Graça, portanto, bastante conhecido aqui, um amigo meu também, que já esteve cá na primeira edição e que volta outra vez para fazermos uma noite para jovens e menos jovens, mas que quem gosta dos anos 80 vai de certeza gostar muito também da noite de domingo, uma vez que podem ficar até mais tarde, que na segunda não se trabalha.
Rádio F, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje em antena com Tiago Carrão.
Estamos aqui hoje porque também o poder local, democrático, foi uma das grandes conquistas de Abril. O poder local foi e é determinante na promoção do investimento público, da infraestruturação do território e do progresso do país. O poder local é o alicerce da construção de uma sociedade mais democrática, mais coesa, mais inclusiva, mais sustentável. O poder local decide melhor, o poder local gera melhor, o poder local faz mais com menos. Não há outro poder em Portugal tão próximo dos cidadãos, o que melhor sabe ouvir as pessoas. Somos, por isso, os mais bem preparados para realizar o verdadeiro desígnio do poder público, servir os cidadãos. Volvidos 43 anos, os autarcas são a personificação da mesma coragem, determinação e espírito de missão dos militares de Abril. Enquanto autarcas, temos a responsabilidade de defender os interesses das nossas populações, de trabalhar em prol das nossas comunidades. Em Tomar, apesar de todas as potencialidades da nossa terra, do sangue e suor derramados para construir este grande concelho, ainda muito falta fazer para cumprir Tomar. O mundo mudou e continua em constante e acelerada mudança. Vivemos no tempo do desenvolvimento sustentável, da criação de fatores de competitividade entre municípios e freguesias, da integração social de todos os cidadãos, desde o combate à pobreza, ao abandono escolar e à qualificação das pessoas e da busca ativa do investimento. É um mundo mais exigente a cada dia que passa e que não perdoará àqueles que não se conseguirem adaptar a esta realidade. Uma resposta reativa a estes desafios não é suficiente. Temos que ser proativos. Temos que estar na linha da frente. Basta de andar a correr atrás do prejuízo.
E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.